Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron e hoje recebo aqui no Direto ao Assunto, da Rádio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o nosso ex-governador e atualmente deputado José Orsino Miranda dos Santos, o Zeca do PT, que vai falar sobre os seus projetos aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo.
Obrigado. Primeiro dizer para ti da enorme satisfação de poder conversar contigo, portanto, com todos aqueles que vão nos ouvir aqui no Mato Grosso do Sul, oportunidade evidentemente ímpar que eu tenho para poder fazer esse diálogo com a nossa população agora como deputado estadual.
É dizer que é uma honra nossa recebê-lo aqui por toda a sua história, por todos os seus projetos que Mato Grosso do Sul tem os reflexos até hoje.
Muito obrigado.
Deputado, dentre os diversos assuntos trazidos aqui para a Assembleia, tem a criação da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação da Rota Bioceânica, que acontece agora em setembro,
Sim. Inclusive
com a vinda do ex-presidente Michel Temer. Esse projeto começou discutido, como você já disse, há 100 anos, reforçado durante seu governo. Qual que é a importância dele e qual que é a finalidade dessa frente parlamentar?
Primeiro dizer que esse projeto da integração é um projeto da integração sul-americana. É o primeiro caminho que vai ligar o Atlântico ao Pacífico. Portanto, de um papel histórico extraordinário, não só do ponto de vista da integração econômica, mas também da integração cultural, da integração social, dos desafios para a superação da pobreza, e tornar efetivamente a América do Sul como um dos mais, se não mais importante e rico continente do nosso planeta. Segundo lugar, esse é um projeto, como disse você, de mais ou menos 100 anos e que há aproximadamente 30 anos atrás, meus dois irmãos já falecidos, querido Osório e querido Heitor, retomaram durante muito tempo considerados como malucos, como doidos, como mentirosos, porque é uma coisa inviável. Eu, quando o governador, conversei disso com o presidente Fernando Henrique, deu os primeiros passos, veio o Lula, foi avançando, a Dilma, e nós temos que reconhecer que o ex-presidente, então presidente Michel Temer, junto com o ex-presidente Marito, tiveram a ousadia, a coragem, a visão histórica de, através da Itaipu Binacional, realizar esse sonho. Com recursos da Itaipu Binacional, avança cada vez mais, já com 30%, 40% da ponte sobre o Rio Paraguai concluída, prevista para inaugurar em 2025, e o asfaltamento da rodovia no interior do Paraguai, cortando o Chaco paraguaio, já se aproxima da divisa com a Argentina. Isso vai, em terceiro lugar, colocar o Mato Grosso do Sul no centro da América do Sul, né? Oportunizando que as riquezas do agronegócio, as commodities produzidas aqui nos estados mais próximos, ao invés de percorrer distâncias enormes para chegar no Porto de Santos, algum porto do Oceano Atlântico e demorar uma enormidade de tempo para chegar ao seu destino, com 2 mil quilômetros percorridos até o Porto de Iquique, no Chile, ou de Antofagasta, vai permitir encurtar em 15 dias a viagem de alto mar. Significa 7.500 quilômetros a menos de alto mar e significa, por fim, algo como, segundo os estudos de economistas, 40%, 45% a menos no custo do transporte. Portanto, uma coisa memorável. Entendendo isso como uma coisa importante, até porque eu sou filho de Porto Murtinho, eu fui buscar na frente parlamentar praticamente desativada aqui na Assembleia a oportunidade de trazer esse grande debate também para dentro do Poder Legislativo. Reestruturamos a frente parlamentar em defesa da saída para o Pacífico e, como uma justa e merecida homenagem, no dia 21 de setembro, ou seja, neste mês, quando vamos instalar a frente definitivamente para começar suas atividades, nós vamos homenagear com uma placa a figura do ex-presidente Michel Temer e do ex-presidente Marito, do Paraguai, que vai estar aqui também, como também do ex-ministro Marum, que teve um papel extraordinário como diretor da Itaipu para viabilizar os recursos e aprovar o projeto para poder acontecer o que está acontecendo lá em Porto Murtinho, dentro do Paraguai.
E a gente percebe que muda todo o eixo econômico de infraestrutura do Brasil.
Sem dúvida.
Mato Grosso do Sul fica no centro. né, no centro, o impacto para a população sumatogrossense, deputado?
Pois é, esse é um papel que a frente parlamentar também vai ter que discutir. Eu já tive oportunidade de fazer um debate, uma discussão, uma conversa preliminar com a ministra Simone Tebet. Levei para ela um dossiê sobre o momento que a integração vive com as obras da bioceânica. Pedi a ela levar o conhecimento do presidente Lula e tive a oportunidade de conversar com ela sobre esses impactos. Porque se é verdade, e você é feliz na tua pergunta, se é verdade que ela traz um enorme impacto positivo do ponto de vista econômico, do ponto de vista da integração cultural, do ponto de vista do desenvolvimento e da geração de riqueza para esta região do Brasil, para o Paraguai, para o interior da Argentina e do Chile, é verdade também que nós temos que tomar cuidado com os problemas de ordem ambiental e de ordem social. Exploração de crianças, manipulação de mulheres, né? Problemas de ordem ambiental. E a ministra Simone me garantiu que já constituiu um grupo de trabalho, pedi a ela a incorporação das universidades do nosso estado, que já tem também trabalho realizado nesse sentido de levantamento desses problemas, para a gente nos antecipar e cuidar disso com muito carinho. Inclusive, penso eu, e quero levar esse debate para a frente parlamentar, a qualificação de mão de obra da nossa juventude, sob pena dessa integração gerar milhares de empregos, porque empresas vão se instalar ao longo dessa rodovia no Mato Grosso do Sul até Porto Murtinho e as vagas de emprego serem ocupadas por gente de fora, porque nós não temos o nosso povo, nossos jovens, nossas moças, nossos rapazes qualificados. Nós temos que cuidar disso também.
Sim, sem dúvida. E a UEMS de Ponta Porã, se eu não me engano, já tem o curso de administração com ênfase em comércio exterior.
É verdade.
Eu
pedi à ministra Simone Tebet também a possibilidade, porque fiz uma visita ao campus da UEMS de Jardim, a possibilidade da criação também de um curso de comércio exterior, de línguas, né, lá em Jardim, para poder exatamente preparar essa juventude para isso. Você vê, quem nos escuta, a repercussão disso. Recebi um telefonema de uma jornalista de um determinado jornal aqui de Campo Grande, me perguntando se eu sabia, e eu não sabia, mas fiquei feliz, de que o Mato Grosso começa a elaborar um projeto para fazer a ligação do Mato Grosso até Santa Cruz de la Sierra. Com certeza, chegando em Santa Cruz, a rodovia que vai integrar o outro Mato Grosso, eles devem descer ao sul da Bolívia para chegar até a rodovia asfaltada que corta o Paraguai, inclusive a divisa com a Bolívia, para chegar à Argentina. Ou seja, nós vamos carrear, nós vamos dirigir para esse projeto da rota binacional a produção do agro, das commodities, em princípio do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso.
Sim, com certeza um dos projetos mais impactantes que temos
sem
aí
dúvida,
para os próximos
sem
anos.
Dúvida.
Deputado, e com certeza aqui também um setor que será beneficiado aqui, a gente tem a agricultura familiar, né, que desempenha um papel aí crucial na economia brasileira, na segurança alimentar. Como um parlamentar, quais são as suas propostas e iniciativas para apoiar e fortalecer a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, principalmente quem está nos ouvindo? Porque a gente chega nos assentamentos, nos sítios, que o rádio ele tem esse poder, ele vai longe.
Eu sei disso, eu sou admirador do rádio exatamente por isso. Penso que nenhum outro meio de comunicação, dos mais modernos que tem, substitui a emoção, a coisa extraordinária que mexe com a cabeça, como o rádio. Nós estamos conversando aqui, o pessoal lá nos assentamentos, lá na cidade do interior, neste momento, com certeza está nos escutando. Eu não tenho dúvida nenhuma de te afirmar que uma das razões para voltar para uma atividade política de mandato aos 73 anos, o que me motivou foi a agricultura familiar. Eu tenho uma vinculação muito forte com as populações indígenas, quilombolas e os pequenos produtores assentados da reforma agrária ou não, né? Os pequenos proprietários, sitiantes, chacareiros, assentados do crédito fundiário, enfim. Isso significa uma população a ser impactada de aproximadamente 300 a 350 mil pessoas. É público e é conhecimento de estudos que a agricultura familiar produz mais ou menos 70% daquilo que diariamente vai para a mesa do povo brasileiro. E comida de qualidade, sem agrotóxico, na grande maioria delas, portanto, saudáveis. Terceiro lugar, também é público, que é o setor da agricultura e da pecuária que mais gera emprego, exatamente a agricultura familiar, porque emprega em tese a sua família, né? Esse povo durante muito tempo vive abandonado. Ao longo do tempo foi desvirtuado o sentido da reforma agrária. Reforma agrária não é só comprar um pedaço de terra e botar as famílias lá. Carece de investimentos preliminares para fazer o núcleo urbano, a igreja, o hospital, o posto de saúde, a escola, a demarcação dos lotes, a assistência técnica, para daí, enfim, selecionar as famílias para serem colocadas lá e que efetivamente possam produzir. Né? Por essa razão de que muitos assentados da reforma agrária, com o tempo desestimulados por falta de apoio, de crédito, de assistência, abandonam seu lote e vêm para a cidade de novo, causando outra dimensão de problema. E eu comecei a me preocupar com isso. Percebi e percebo muito contente que o governador Riedel tem, apesar de um grande empresário, uma enorme sensibilidade para esse setor. Somando isso, o compromisso histórico, ideológico do governo Lula, nós constituímos uma equipe pela primeira vez para fazer acontecer mudanças na vida do povo da agricultura familiar. Ou seja, nós temos aqui o superintendente do INCRA, companheiro valoroso como Paulinho, a ex-vereador de Ponta Porã. Nós temos aqui a companheira Marina, vem do movimento social da luta pela terra, na superintendência do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Nós temos aqui o companheiro Aguinaldo, na superintendência da Conab, responsáveis pelos programas de aquisição do produto que seja produzido na agricultura familiar, o chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, para ser distribuído para as comunidades mais carentes, e as prefeituras com o programa de aquisição da merenda escolar, né? O que garante mercado para esse setor da produção da agricultura familiar. Nós temos aqui, na negociação com o governador Riedel, a Secretaria da Agricultura Familiar, o companheiro Humberto Melo, e temos a Agraer, que é o braço operacional da Secretaria na figura do Washington. Ou seja, nós temos todos os elementos. E eu tenho dito, só se a gente for incompetente para não realizar. E eu não me julgo incompetente e não quero concluir minha vida pública como incompetente. Nós vamos fazer acontecer. Para isso, o governador Riedel autorizou a realização das conferências. Foram realizadas 13 conferências, a última, que é a 14, com a presença do ministro Paulo Teixeira e do próprio governador no Palácio Popular. E nessas conferências, que rodou todas as regiões do estado, mais do que falar, nós somos ouvir as demandas acumuladas ao longo do tempo por eles da agricultura familiar. O que surgiu? A necessidade de assistência técnica, a necessidade da regularização fundiária, da titulação. É inconcebível, moça, que um cidadão que está assentado há 20 anos não tenha o título da sua terra, não tenha a escritura da sua propriedade, até para dar de garantia, se for o caso, buscar um financiamento. A assistência técnica, a titulação, a regularização fundiária, a adubação, o calcareamento, a estrada, a água, a luz. E eu levei ao presidente Lula um projeto chamado Brasil Trifásico, substituindo a luz monofásica, que inviabiliza a agroindustrialização. Requerem também, solicitaram também a agroindustrialização para agregar valor ao seu produto. E é em cima dessa pauta de demanda que nós estamos trabalhando agora, transformando esse conjunto de problemas em programas para a gente levar para o programa plurianual de investimento e depois para o orçamento do ano que vem, começar a fazer, junto com o governo do Lula, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, investimentos que possa resultar no desenvolvimento, melhorar a produção, gerar renda e, portanto, dar dignidade a esse povo.
Certo. Tem uma preocupação também com financiamento.
Exatamente.
Você tem com o Banco do Brasil conversas para que possa chegar esse financiamento para essas pessoas.
Sim, o presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, 40 ou 60 bilhões de reais. Agora nós temos que dar condições de esse pessoal acessar. E como que acessa? Primeiro regularizando um monte deles que estão em situação de vulnerabilidade e, portanto, não puderam honrar seus compromissos e estão hoje impedidos de negociar. Eu fiz uma proposta aqui na Assembleia, encaminhada ao presidente Lula, para que faça também um projeto de regularização, de anistia, seja o que for, que garanta a todos indistintamente a oportunidade de buscar o dinheiro. Segundo lugar, conversei com o ministro Paulo Teixeira, me botou em contato com a presidenta do Banco do Brasil. Eu devo estar indo ainda esse mês em Brasília para conversar com a presidenta do Banco do Brasil, que é colega minha, eu sou aposentado do banco, e pedi a ela a atenção e a orientação às agências do Banco do Brasil para que recebam com respeito, com carinho, com atenção, também o trabalhador, o produtor da agricultura familiar, que chega lá com a botina suja e com a mão machucada, da mesma forma que recebe com carinho e com atenção os empresários do agronegócio. Inclusive, quero discutir com ela, ela gostou da ideia, falei com ela, a presidenta do banco, por telefone. Em cidades que concentram um grande número de unidades da agricultura familiar, assentamentos, quilombola, indígenas, como Cidrolândia, como Nhoaque, como Nova Alvorada, como Rio Brilhante, como Itaquiraí, como Nova Andradina, um exemplo, Ponta Porã, que nessas cidades se estabeleça um projeto de uma nova agência do Banco do Brasil. Banco do Brasil, Agência da Agricultura Familiar, especificamente para receber o pessoal da agricultura familiar, devolvendo a esse cidadão que produz o alimento que o povo come, insisto, a eles a dignidade, a autoestima de poder entrar numa agência que vai dar conta de resolver o seu problema.
Deputado, a gente tem também aqui a questão do governo Lula com projetos de infraestrutura, com investimentos em Mato Grosso do Sul.
Sim.
O senhor poderia falar da importância desses investimentos, do PAC?
Primeiro dizer que o Lula tem um enorme carinho pelo Mato Grosso do Sul, até pela nossa relação pessoal que fomos construindo ao longo do tempo. Eu sou um dos fundadores do PT. Eu brinco com Lula quando a gente se encontrava mais antigamente, agora muito ocupado, de que a primeira vez que vi Lula foi no dia 10 de fevereiro de 1980, numa escola chamada Colégio Sion das Freiras, em pleno regime militar lá em São Paulo. Naquele dia, um domingo de manhã, na presença do Lula, presença de Mário Pedrosa, um grande intelectual, escritor brasileiro, com a presença de Apolônio de Carvalho, conterrâneo nosso, homem que foi declarado por Jorge Amado como um herói das três pátrias, com a presença de Sérgio Buarque, intelectual brasileiro, pai do Chico Buarque, e com a presença do Lula. Eu brinco com Lula, foi a primeira vez que estive pertinho do Lula. Eu estava lá no lançamento, na assinatura do manifesto de fundação do Partido dos Trabalhadores. De lá para cá a gente se aproximou. Várias vezes o Lula esteve aqui, a serviço ou para lazer. Foi lá no Pantanal pescar com a gente duas, três vezes. Passou um carnaval lá em Porto Murtinho, ele, Dona Marisa, finada Marisa, amiga nossa, minha e de Gilda, os filhos, né? Portanto, já esteve em Corumbá, já andou de barco. Lula conhece isso aqui e tem carinho pelo nosso povo. A última conversa que eu tive com Lula foi dia 25 de julho, o dia da conferência, da 14ª conferência. Ele me ligou porque ficou sabendo que eu fiz a cirurgia da cabeça do fêmur, me perguntando como que eu estava, se teve problema. Contei para ele que ele tinha que fazer porque não tem alternativa, que eu não lembro mais de dor nenhuma, lembro que fui operado quando tomo banho porque eu vejo uma enorme cicatriz. Fiquei conversando e ele falou para mim: ô Zeca, eu quero ir aí. Falei: vamos receber aqui o senhor. Eu quero ir lá em Murtinho ver a ponte, que ele não conhecia. E eu pedi para a ministra Simone falar com ele. Portanto, nós estamos na expectativa que o Lula venha e deve coincidir para lançar as obras do PAC. É muito dinheiro para o Mato Grosso do Sul. Obras impactantes do ponto de vista da infraestrutura, né? Mato Grosso do Sul é um estado privilegiado. Você pegar o mapa da América do Sul, ele está no coração da América do Sul. Cortado tanto na costa leste e oeste pelos dois principais rios. Lá na costa leste pelo Paranazão, pelo Paraná, e aqui na costa oeste, ao longo dele, a hidrovia do Rio Paraguai. Nós temos a ferrovia que está para ser recuperada, que vem de Bauru e vai até Corumbá e pode interligar com a ferrovia boliviana. Olha a importância disso. Temos BRs que são eixos do desenvolvimento. A 262, que vem de Três Lagoas e vai até Corumbá. A 267, que vem lá de Bataguaçu e vai até Porto Murtinho, ligando com a Bioceânica. E a 163, que vem de Coxim, Sonora, e vai até Mundo Novo, na divisa com o Paraná. Reformar, ampliar, duplicar, e está previsto algumas duplicações, a modernização das nossas ferrovias, enfim, significa um alento de suma importância para esse momento muito rico de desenvolvimento, de industrialização que o Mato Grosso do Sul vive.
Muito bem, estamos falando aqui com o deputado Zeca, do PT, encerrando aqui a nossa entrevista, mas não sem antes falar sobre o Botafogo.
É.
Como é que tá? O deputado Zeca é botafoguense e já teve até destaque no jornal Correio do Estado.
É verdade, eu sou botafoguense de 1962. Eu tinha 12 anos, a gente morava numa charqueada afastada da cidadezinha de Porto Murtinho. O pai era capataz da fazenda de um homem muito rico, um cônsul uruguaio, uma família rica, que tinha uma fazenda enorme chamada São Francisco, onde a gente passava as férias de dezembro, ia para lá brincar, e nós ficávamos na charqueada com a mãe. Éramos 8 irmãos. Eu perdi todos os meus irmãos nos últimos anos, só fiquei eu e minhas 3 irmãs. E lá, naquela época, imagina, se hoje é isolado, naquela época era muito pior. E era rádio, por isso meu encanto pelo rádio, né? Uma coisa. E eu escutava músicas da Copa de 62, a gente brincava de jogar bola. E quem que era o fenômeno da Copa? Quem foi o grande astro da Copa de 62 no Chile? Garrincha, né? Tinha uma musiquinha, até hoje eu lembro, falava assim, Pelé, Vavá, Didi, Garrincha, foram lá para o Chile e trouxeram a Copa para cá. Né? E fui me encantando. Botafogo foi bicampeão em 62, num show em cima do Flamengo. Fui crescendo com esse envolvimento. Naquela época, todo mundo só torcia para o futebol carioca. Evidentemente que ao longo desses 60 anos, eu tinha 12, estou com 73, 61 anos, para ser mais exato, sofri muito. O Botafogo foi decaindo, infelizmente. Hoje nós vivemos de novo um momento de autoestima. O Botafogo virou uma empresa, um grupo americano comprou o Botafogo, fez investimentos. Estamos aí disputando para ser campeão brasileiro. Fiquei muito triste. Dona Gilda fala, o Zeca não pode ver o Botafogo perder, que muda o comportamento e muda. Né? E como todo botafoguense, eu sou muito supersticioso. Se eu assisto um jogo que o Botafogo vai bem, sentado aqui do teu lado, a gente vendo a televisão, próximo jogo, necessariamente vou lutar do teu lado, com a mesma roupa que eu assisti o dia que o Botafogo... Eu, por exemplo, tenho uma coisa na minha cabeça. Eu, no dia que o Botafogo joga, não posso botar uma das inúmeras camisas e uniforme que eu tenho do Botafogo, porque eu sei que se eu botar para assistir, o Botafogo perde. Então, o Botafogo é, em síntese, para concluir, ele é supersticioso.
Sim.
E quem é Botafogo, nasce Botafogo. Tem um grande intelectual brasileiro, já falecido, um dos grandes jornalistas da década de 60, chamado Sandro Moreira, fanático do Botafogo. Ele dizia, o Botafogo é tão diferente que a pessoa não escolhe ser... Ah, eu escolhi para ser Botafogo. Ele já vem escolhido, os astros definem. É por isso que nós não somos muito. Né? Nós somos uma nação diferente. Não nos interessa título. Ah, Botafogo ficou tanto... Quanto mais fica sem título, mais a gente se apaixona. Eu sou um botafoguense assim.
Bom, que bom. Continue na torcida aí para o Campeonato Brasileiro, que está chegando ao fim. Esse foi o programa Direto ao Assunto, que conversou com o deputado estadual Zeca, do PT. Você pode conferir essa entrevista na íntegra pelo site www.al.ms.gov.br. Muito obrigada por sua presença, deputado.
Obrigado, querida. Foi uma enorme satisfação conversar contigo e com os ouvintes da nossa rádio.
Satisfação é toda nossa e até a próxima.
Obrigado.
Direto ao assunto.